O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital, entra em vigor e amplia regras para proteger crianças e adolescentes na internet. Nós vamos tratar o assunto com o Dr. Leonardo Braga Moura, advogado especialista em direito digital. Dr. Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marconi. É uma satisfação estar com vocês.
Satisfação é nossa, doutor. Você fala de que cidade?
Falo de São Paulo, capital. Apesar de ser gaúcho e tenho um carinho enorme aí por Santa Catarina, né? Claro.
Perfeito. Doutor, por que que essa nova legislação está sendo criada agora? Qual é o principal objetivo?
Bom, Jair, ela foi criada porque a proteção da infância, e não é somente no Brasil, no mundo, ela foi pensada para o mundo físico. E a gente tem uma evolução constante nesses últimos anos da tecnologia e, consequentemente, do ambiente digital, em que é difícil que as leis e a proteção às crianças e adolescentes acompanhem. Como todas as leis voltadas à tecnologia, elas precisam acompanhar cada vez mais rápido o avanço tecnológico, o avanço, enfim, do mundo. Então, o ECA Digital ele surge para atualizar essa proteção diante desse contexto de redes sociais, aplicativos, jogos e todas as plataformas que hoje fazem parte da vida cotidiana das crianças e dos adolescentes.
Doutor, na prática, o que é que muda para as crianças, famílias, para os adolescentes? Né? O que é que realmente vai ficar diferente daqui para frente?
Na prática, as obrigações do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas passam a ser produzir efeitos no mundo digital. Tá? Vai haver aí uma elevação do nível de exigência para plataformas, especialmente com esses temas relacionados à verificação da idade, à supervisão, né, dos pais, a proteção dos dados. E as plataformas vão ter que passar a oferecer ambientes mais seguros, com mais barreiras e conteúdos adequados à faixa etária dos usuários. Então, a gente espera que o padrão de proteção ele seja mais elevado e que os mecanismos sejam mais robustos. Então, para a família, obviamente, não vai substituir o acompanhamento. A responsabilidade dos pais, inclusive, ela é prevista na lei, mas, claro, cria uma rede adicional de proteção e obrigações muito claras aí para os agentes do ambiente digital.
As redes sociais vão precisar verificar a idade dos usuários. Como é que isso funciona na prática? Até porque também há o controle parental, é isso, doutor?
O que que vai acontecer, tá? A lei, ela veda a autodeclaração de idade, tá, para produtos e serviços que sejam aí restritos para menores de 18 anos. Então, assim, o que acontece, né? Hoje, na prática, você vai num site que vai ter um conteúdo inadequado e basta, quer dizer, há pouco tempo, né? Bastava declarar, olha, quantos anos, né? Sua data de nascimento ou quantos anos para poder acessar. Agora, as plataformas vão ter que implementar mecanismos eficazes para que se possa informar, ao menos, a faixa etária. Se informar que é maior. E isso tem que ser feito de uma forma a minimizar o uso dos dados das pessoas, dos menores, e soluções que sejam efetivamente eficazes. O que, que é sobre o controle parental, que você também me perguntou ali, a questão é que agora as plataformas também vão ter que disponibilizar sistemas que sejam ainda mais acessíveis e claros, e sem custo, né, claro, para os usuários, para que eles possam monitorar a atividade dos seus filhos, dos menores, né, na internet. Então, vai ter a ideia que tenha mecanismos de controle de tempo de uso, restrição de interações, né, porque a gente sabe que em várias plataformas é possível ter interação entre adultos e crianças, limitação dos conteúdos para faixa etária e, claro, a ideia é que tenha mais transparência para os pais e para os responsáveis.
Doutora, a responsabilidade das empresas aumenta com essa lei? O que elas passam a ser obrigadas a fazer? O que muda no ambiente empresarial?
Elas passam a ter deveres mais concretos em relação a essa gestão de risco na online. Então, isso aí vai incluir que a plataforma, ela desde o início da concepção dos seus produtos, dos seus sistemas, ela já pense em padrões elevados de segurança, proteção de dados, esses mecanismos que a gente falou, a moderação de conteúdos. E isso não é só serviço direcionado a menor, mas também aqueles com acesso provável a esse público. E aí a lei traz uma série de possíveis consequências, penalidades, sanções em relação a empresas que não se adequarem a essa legislação.
Essa abordagem é necessária porque a gente percebe que muitas pessoas adultas estão caindo em golpes, inclusive em falsos golpes de empréstimo e tudo mais. Doutor, embora a lei exista e seja criada ou aperfeiçoada, a responsabilidade dos pais de fiscalizar continua sendo grande, porque a grande preocupação dos pais é imaginar que muitas vezes o filho, a filha, está conversando com um perfil infantil, mas na verdade, do outro lado, é um adulto.
Não, esse é um ponto muito, muito importante, né, da lei. Então, primeiro, a ideia da proteção, né, ela, nesse sentido, ela exige muito cuidado. Então, a gente precisa verificar, de fato, quem é responsável, né? E o adulto, ele precisa ter uma vinculação com o menor, sem ter uma exposição excessiva de dados, tá? As plataformas vão ter que possibilitar isso. Mas acho que vale destacar algo que é muito importante nessa lei, que ela adota uma lógica de corresponsabilidade. Os pais continuam tendo um papel essencial nessa orientação, no acompanhamento. As plataformas têm o dever, mas não adianta. A família orienta. E a plataforma não pode colocar as crianças em riscos.
É isso que eu ia perguntar para você. Caso conteúdos impróprios cheguem até as crianças, as plataformas podem ser responsabilizadas?
Podem, especialmente se houver algum tipo aí de omissão, relevante, falha na estrutura, ausência dessas medidas razoáveis de prevenção, resposta. Ali ela traz, né, mecanismos também de reporte imediato às autoridades para casos em que se identifiquem conteúdos de exploração, abuso, aliciamento. E reforça essa obrigação de moderação e de cooperação. É algo que nem precisava estar escrito, né? Mas a lei, ela reforça isso. Então, sim, existem vários mecanismos.
Doutor, é um assunto bastante complexo, né? Eu acho que até o mundo jurídico concorda com isso, né? Mas a publicidade voltada ao público infantil também entra nessa discussão?
Ah, com certeza, com certeza. A lei, ela vai lá e proíbe que tenha coleta excessiva de dados. E proíbe técnicas de rastreamento e para o que a gente chama, né, de perfilamento comportamental de criança e adolescente. O que acontece? Hoje, os nossos dados, todos nós, são utilizados para tentar antecipar as nossas preferências, os nossos gostos. E acabam nos apresentando coisas que sejam atraentes. Vamos lá. Quem nunca se viu aqui na rede social, passando o dedo e parecendo que as redes estão botando coisas que adivinham as coisas que nos prendem atenção? E claro que isso aí, isso vai impactar também a publicidade que é baseada no comportamento de crianças. Então, essa lei, ela tende a pressionar, digamos assim, as plataformas e os anunciantes a reverem essas estratégias e seus posicionamentos. A ideia aqui é colocar os interesses da criança e dos adolescentes em primeiro lugar e não as práticas comerciais. Então, sim, vai impactar a publicidade.
Muitas crianças hoje produzem conteúdos para a internet ou na internet. A lei trata também da monetização desses conteúdos, doutor?
Já ele não há uma proibição geral de monetização de conteúdo, tá? Produzido por menor. Mas a lei é explícita, tá? Ao vedar monetização ou impulsionamento de conteúdos que promovam, por exemplo, erotização infantil, tá? A questão que foi até trazida de forma bem veemente pelo influenciador Felca, né? A questão da erotização infantil. Claro que vai ter que se levar em conta todos os tipos de atividades que tenham a ver com a monetização de crianças, adolescentes, vão ter que ter autorizações, enfim. Mas o recado regulatório é claro: a exploração comercial da vulnerabilidade de criança e adolescente, ela não vai ser mais tolerada. É isso.
Doutor, essa preocupação é mundial? O Brasil está num patamar de preocupação no tempo certo? Está atrasado nesse quesito? Como é que você avalia?
Na verdade, a gente segue a tradição de ver o que é feito lá fora e adaptar a nossa realidade, né? A gente já tem aí referências muito claras internacionalmente em relação a esse tipo de legislação na União Europeia, tá? Existe uma diretiva da União Europeia, que é o DSA, se eu não me engano, agora eu não me lembro o nome, mas tem a diretiva da União Europeia. A gente tem também no Reino Unido legislação, nós temos na Austrália, e que de uma certa forma sempre vai influenciar, né? Então o ECA digital, ele não surge isolado, claro que ele tem o seu surgimento acelerado em virtude dos casos aí da denúncia do Felca, é por isso que se chama de lei Felca, mas o ECA, ele nos insere numa agenda global de proteção de usuários vulneráveis. Então, sim, é um movimento internacional e a gente simplesmente agora entra nesse ambiente legislativo também.
Existe um prazo, doutor, de adaptação, ou isso vai acontecendo de forma lenta, ou a aplicação já é imediata?
Vamos lá. Teoricamente a lei já está em vigor, né? Mas claro, como qualquer nova lei, ainda mais uma lei que traz obrigações de adequação, ou seja, preventivas, né? As punições, elas são em relação a medidas que as empresas, as plataformas, elas tomam para si, para estar em conformidade, tá, com a lei. Há um processo em curso que vai, então, essa implementação, ela não envolve só, né, o corpo jurídico da empresa, mas vai envolver vários outros setores. Vai ter também aí um papel muito importante da Agência Nacional de Proteção de Dados, da mesma forma que fez com a LGPD, que vai auxiliando, né, a sociedade entender quais são as verdadeiras exigências. Então, a gente tem esse processo, sim. Já existem algumas que já estão, né, plataformas, empresas que já estão mais adiantadas, né, nisso. Mas, claro, a lei está em vigor, mas a gente vai ter, sim, aí um tempo para ver como que as coisas vão efetivamente andar. Até pelas exigências que a lei traz, né, que vai envolver muitas vezes aí cunho tecnológico.
É fundamental que se coloque um pouco de freio e limites, né, doutor? Para os pais que estão nos ouvindo, qual seria a principal orientação em relação ao uso das redes sociais pelos seus filhos?
Assim, é principal que eu entendo assim, nada substitui a educação, né? Ao acompanhamento familiar. Então, a orientação aqui é das famílias combinarem tecnologia com a sua presença. Tá? As ferramentas de supervisão são importantes, elas têm que ser utilizadas, as plataformas têm que oferecer essas tecnologias de forma bem acessível, mas o papel dos pais dos responsáveis é conversar com seus filhos sobre esses riscos, sobre o que é privacidade, sobre o que se pode ser feito com a exposição indevida, de contato com o desconhecido, aquilo que a gente aprende no mundo físico, como se orientar, não fale com estranhos, né? Se afaste de determinados locais que sejam perigosos. Então, nenhuma lei substitui o papel da família. Mas uma boa lei ajuda a tornar o ambiente digital menos hostil.
Você exemplificou muito bem. O comportamento digital segue os preceitos da vida real também. No passado, é exatamente isso que os pais diziam. Não fala com estranhos, não bebe em copo de estranhos, não pega carona com estranhos. Tudo isso era uma forma de criar uma base educacional que está servindo hoje também, né, doutor? Imagine falar com uma pessoa que você nunca viu, que está oferecendo vantagens. Por quê? A troco de quê? Né? Tem que desconfiar sempre, né, doutor?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente muitas vezes não se dá conta que a nossa realidade hoje, ela é a realidade digital, uma extensão da nossa realidade física. Então, aqueles perigos, eles vão existir, tá? E sempre a tecnologia, a criatividade também de quem tem intenções maliciosas, ela vai seguir evoluindo. Então, a gente precisa sempre estar atento, tá? Tem o papel da plataforma, das empresas, tem o papel do Estado, mas o papel da família, a orientação dos pais, ela continua sendo central. Então, a proteção das crianças online, ela depende, sim, e muito desse acompanhamento.
Muito bem. Doutor Leonardo Braga Moura, advogado especialista em direito digital, falou conosco de São Paulo sobre o ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora ganha mais aperfeiçoamentos, né, e novos olhares também para evitar abusos, especialmente no mundo digital. Doutor, muito obrigado mais uma vez, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, é uma satisfação conversar com vocês e desejo também aí uma ótima tarde, um ótimo final de semana a todos os ouvintes.